É, então, o mosquito esse, que a gente chama o Aedes aegypti, né, que é o nome dele, ele é um mosquito exótico, então ele vem da África, não é, ele veio da África junto com os navios negreiros, então a gente tem certeza que foi no século XIX, mas tem alguns relatos não confirmados que talvez no século XVIII já tivesse aparecido. E do Brasil ele se espalhou para as três Américas e Caribe.
Se adaptou bem, né?
Na verdade, o que acontece é o seguinte, como ele está no ambiente dele e aí as pessoas chegam com o navio, então os mosquitos que foram para o navio, eles já foram porque eles estavam adaptados a viver em locais onde tivessem humanos, né? Então quando ele chega no Brasil, já chegou um mosquito adaptado à vida humana. Então é um mosquito que ele se beneficia das aglomerações, das cidades, da zona urbana. Então nós até temos outra espécie de Aedes aqui no Brasil que vive nas matas, mas esse não tem nenhuma importância para nós. O que tem importância é o Aedes aegypti, né? Que transmite, além da dengue, o Zika, a chikungunya e também a febre amarela, né? Inclusive a primeira doença relatada com esse inseto no Brasil foi a febre amarela. A dengue foi só depois, né? Na década de 1920, mais ou menos.
Bom, e agora a Secretaria Estadual da Saúde confirmou o terceiro caso aqui em Santa Rosa, próximo aqui, né? Uhum. E de óbito, né? O terceiro óbito no Rio Grande do Sul. Então, é uma doença aí que se expande. Tivemos aqui em alguns municípios em toda a região, Santo Antônio das Missões também, o pessoal está acompanhando. Daqui a pouco também tem uma entrevista com o secretário da Saúde, que relata. Mas, palavra prevenção aí, eliminar os focos, primeira coisa, não é, professor?
Como todas as epidemias, né, a doença e a ocorrência do mosquito, ela é uma para combater, ela é uma convergência, né, do poder público com o individual. Só que a dengue tem essa particularidade, como ela vive em aglomerações, mesmo o poder público que ele pode fazer é exercer alguma força sobre o individual através de campanhas de conscientização e prevenção. Então, quem pode acabar com a dengue, diminuir os focos, é o cidadão. Então, é diminuir os focos nas suas casas, né? Limpeza de terrenos baldios, porque o Aedes aegypti, ele é diferente dos mosquitos e dos pernilongos que a gente está acostumado a ver por aí, né? As pessoas confundem um pouco. O mosquito da noite, aquele que faz barulho, que pica, que levanta uma alergia, né? Que coça, esse é o Culex. Ele é outro mosquito. O mosquito da dengue é um mosquito maior.
E
ele
a não... fêmea que...
É a fêmea que pica. Na real, nos mosquitos, mais de 90% dos casos, só quem suga sangue é a fêmea. Os machos vivem de néctar. Ela usa o sangue para amadurecer os ovos. E o mosquito da dengue, diferente do mosquito esse que pica a gente à noite, ele não deixa marca, não coça, ele não faz barulho, zumbido. E o mosquito da dengue, ele é diurno. O horário dele a picar é agora, que a gente está falando, as pessoas estão sendo picadas agora.
Início da manhã e o final da tarde.
Isso. O horário que ele age é das 8, 9 da manhã até umas 19 horas.
Conforme o clima também.
Isso, mas o cerne mesmo da atividade dele é das 9 até as 13, 14 horas, é quando ele está mais ativo, que é o momento que as pessoas estão saindo da sua casa, varrendo um pátio, tomando um mate na frente de casa, né, indo pro trabalho, que é o momento que as mais se expõem, na verdade, é o momento que o mosquito tá mais ativo, né?
Bom, professor, então, digamos, pessoal em ritmo de feriado aí, de carnaval, uns setores, enfim, mas aquele passeio, estamos aqui na cidade, mas aquele passeio no meio rural, hoje o mosquito está em todo, até no meio rural ele está também, né?
Sim, ele onde tiver uma moradia e tiver um córrego de água, tem mosquitos, né? A diferença é que quanto mais você se afasta do meio urbano, mais aumenta a quantidade de mosquitos que não são o Aedes aegypti. Você vai ter outros mosquitos ocorrendo lá também, né? Essa é a única diferença. É importante salientar o seguinte, ó, o pessoal acha que o mosquito só se cria em água limpa, e aí a água limpa confunde com água mineral, água da torneira, né? Mas na verdade, qualquer água que não for ácida, ele se cria. Inclusive a água de esgoto, porque a água de esgoto, ela é uma, ela é uma água alcalina, porque tem sabão, e cinza. E a larva, ela é sensível à luz. Então, a água de esgoto é perfeita para a larva.
Se esconde ali.
Exatamente. Então, falta de saneamento básico, fossas abertas, tudo isso aí é um prato cheio para o mosquito, né? Então, é importante que as pessoas façam tenham esse cuidado, né? Às vezes, não é só virar o pratinho de flor.
Botar areia, aquela coisa.
Tem que cuidar. Às vezes, é uma tampinha de garrafa, é suficiente para o desenvolvimento do mosquito. E assim, é uma coisa que a gente conversa, tem o Comitê da Dengue em São Luís, né? Não está parado, as pessoas estão trabalhando para tentar combater. uma das coisas que mais se fala é que as pessoas não deixam os agentes de endemia entrarem.
É, isso é a nível Brasil,
muito grave. Isso é muito grave, porque, veja, eu tenho 20 anos de entomologia e se o agente de endemia for na minha casa, ele vai ser muito bem recebido, porque, por mais que eu seja um entomologista, eu não tenho olho treinado para procurar esses focos. E eles têm, eles enxergam cada lugarzinho onde o mosquito possa se esconder. E não é uma questão de relaxamento, às vezes você não percebe mesmo, é uma coisa que caiu no chão,
deixa pra outro dia,
uma telha que virou, uma coisa assim, você
plástico
não percebe
mesmo, né?
Exatamente.
Bom, professor, outro detalhe aí que dá para destacar bastante aí, nesse combate aí, algumas regiões estão usando um tipo de inseticida, seja biológico ou não, enfim.
Uhum.
É um meio, uma ferramenta, mas ela, o principal mesmo é eliminar os focos, né?
Sim. É, uma grande briga que a gente tem é com relação ao fumacê, porque o fumacê, de todas as estratégias de combate, ele é a pior. Ele é uma estratégia que pode causar alergia nas pessoas. Ele tem um alcance aos mosquitos muito pequeno. Ele pega só os que estão voando e o principal é a larva.
Que está escondido.
Exato. Ele é caro perto dos outros e de menor solução, assim. Então, mas qual é a grande jogada do fumacê? É que o fumacê tranquiliza as pessoas. As pessoas pensam que quando vê o fumacê, alguém está fazendo alguma coisa. Mas o ideal para o mosquito são as campanhas de combate aos focos. Quando você vai utilizar algum tipo de controle químico, a gente costuma usar o controle biológico no lugar, que aí são bactérias que são utilizadas nos focos, nos grandes córregos, água parada, banhado, que aí vai combater a larva através da doença, né, que essas bactérias desenvolvem no inseto. São o que nós chamamos de entomopatógenos. E existe uma técnica um pouco mais cara, que é a técnica do inseto estéreo. Tá? Essa é uma técnica que está sendo bem desenvolvida ainda. Ela já foi desenvolvida primeiro para a mosca do chifre, depois para a mosca das frutas, e hoje se utiliza no mosquito em alguns lugares do Brasil. Tá? Então você cria um macho normalmente, que é estéreo, ele cruza com a fêmea, ele é liberado, né? Então,
sim,
veja, você combate o mosquito liberando mais mosquito, mas a fêmea cruza com o macho estéreo e ela não consegue botar ovos viáveis, né? Então são algumas técnicas que se utiliza que são muito mais eficientes do que o fumacê.
Bom, até a gente que acompanha também, esses mosquitos que ajudam no combate à dengue, por exemplo, lá no Mato Grosso, já estão ocupando. É isso aí, mais ou menos isso, professor? Que é um
isso,
tipo,
isso. São machos estéreis, né, que você libera. E o inseto, ele é assim, o macho, ele passa para a fêmea uma bolsinha de esperma, né? E então a fêmea copula com o macho, dessa bolsinha de esperma tem esperma inviável. E ela não vai copular de novo,
e aí
os ovos vão ficar inférteis. Ela bota os ovos, mas dali não saem larvas viáveis.
Bom, a larva, ela pode ficar, digamos, seja inverno, verão, ela tem um tempo X que ela dura ali, digamos, hibernando?
O nosso problema é o seguinte, olha, o mosquito, ele tem uma faixa de temperatura que ele se desenvolve, né? Então, abaixo de 5 a 7 graus, ele começa a morrer, né? Com 2 graus e meio negativo, ele morre definitivamente. A gente nunca tem 2 graus e meio.
Nosso inverno tem cada vez mais diferenciado.
Então, foi,
né,
esse o problema desse ano. A gente não teve inverno de verdade esse ano, né? A gente não gastou lenha esse ano,
parte, né?
E aí as populações que deveriam ter caído não caíram. Então a gente já iniciou o ano com uma população de inseto muito grande. O normal desses crescimentos de casos de dengue no Rio Grande do Sul é para março, abril, um pouco antes do inverno, né? Seria a época do outono. E está acontecendo já no verão. Então essa é a nossa maior preocupação, que o número de casos já é muito alto, quase 2 a 3 meses antes do que seria normal, né? Justamente por causa de um inverno pouco rigoroso que nós tivemos.
Então é aquela história, equilíbrio, a natureza, o homem, e tá tendo efeito nesse sentido. Bom, professor, outro detalhe para nos complementar essa participação, é importante, então, resumindo, não adianta cobrar do poder público, mas se a gente, como cidadão, fazer a sua parte, os vizinhos se reunirem aí, tentar fazer esse trabalho, os agentes de saúde também, atender a visita, enfim, é importante não esconder. Piscina também, né? Uma questão
piscina
aí. Esse período de verão aí, o pessoal normalmente, mas tem aquela piscina que o pessoal vai viajar e deixa a piscina aí 10, 15 dias fora. Tudo isso aí é um paraíso aí pro mosquito.
Isso, aí você tem que ou paga pra alguém ficar cuidando, ou deixa o cloro aquele em pastilha, né? Boiando lá por um tempo, liberando cloro para tentar evitar a proliferação do mosquito, né? Tem uma quantidade de cloro recomendada, que eu não vou lembrar aqui a unidade, para que ele consiga sobreviver. Então, você até consegue deixar a piscina um tempo sem manutenção, que não vai ter mosquito, mas depois chega uma hora que a pastilha não aguenta mais, né? Ela já foi.
É isso, né?
E aí ele vem embora. O cloro, ele depois que ele dissolve na água, ele evapora, né? Então, com o tempo, a água vai se tornando própria pro mosquito de novo.
Bom, aquelas... internet é uma informação, digamos... É perigosa também, mas produtos naturais, existem produtos naturais ou não aí nesse combate ao mosquito?
Então, assim, na verdade, o repelente mesmo comprado na farmácia, ele é o indicado, tá?
Com toda a especificação, aprovação, né? Com registro,
esses,
né?
Assim, que são feitos com cravo, citronela, não há comprovação científica de que ele funcione, tá? Eles até podem funcionar para mosquitos nativos que se criaram com algumas plantas, que sejam, tem uma ação, mas com o Aedes aegypti em si, ele é um mosquito que se criou nos centros urbanos, ele está acostumado com essas artimanhas, assim, né? É um mosquito que foi selecionado para isso. Então, essas estratégias são, muitas são testadas, ela tem um certo nível de funciona, mas ela não funciona o suficiente para ser recomendada.
Uma margem pequena.
Pequena, então acaba que não serve. E as pessoas que te apresentaram sintomas, elas precisam entender que, por mais que a dengue, ela vai ter efeitos diferentes no organismo das pessoas.
Cada um tem seu...
Aqueles que não se sentirem prostrados a ponto de não ter que trabalhar, por exemplo, acostumam a trabalhar. Mas se você tem um caso suspeito de dengue, você deve ficar em casa, com repelente e isolado, porque o mosquito...
E avisar os...
Exatamente, mesmo. Exatamente. Porque ele pode picar você e depois transmitir para outra pessoa, né? Então, isso é muito importante, que as pessoas não façam nenhum tipo de trânsito, né? Quando estiverem suspeita de dengue, né? Por isso que eu digo, é uma questão individual, né? Exatamente.
Professor, mais um complemento que me vem agora, lembrando, tem aqueles horários do mosquito, enfim. Mas aquelas pessoas que chegam assim, abrem a casa toda de manhã cedo já, e teoricamente... tardar um pouquinho essa abertura da casa, por exemplo, ainda mais no verão, por exemplo, o mosquito entra para dentro de casa, claro, né?
Uhum.
Então, como na sua especialidade, tardar um pouquinho a abertura da casa e ventilar aquela casa toda nesses horários de mosquito ajuda um pouco?
O que seria melhor é, se você não pode telar a casa, passa o repelente, ou então usa aquele repelente de tomada, né? Também funciona.
Sim. Ah, o elétrico.
Aí você consegue abrir a casa com segurança, né? Assim, se você tem uma região que nem a gente mora na Duque, né? A Duque tem vários focos, ela tem locais de criatório de mosquito, tanto que é o bairro que mais tem casos quando tem em São Luís. E ali é um lugar que, por mais que você tente acabar no seu pátio, ainda tem criatórios na volta, né? É importante que a gente reduza nos pátios, mas é importante que a gente saiba que ainda existem criatórios.
Grama alta ajuda?
Se ela formar locais de água empoçada, sim, mas em geral, assim, só a grama por si só não é um grande problema, né? O problema é que os pátios que ficam tomados de grama, às vezes por baixo tem lixo, né?
Calhas também é um detalhe. Centro urbano, as calhas, às vezes, sem manutenção.
Obras, né? Em São Paulo, inclusive.
Lages, né? Essas coisas.
Em São Paulo, o maior número de focos estão nas obras.
Então,
para a gente saber que as obras também, né? Sempre tem um resto de obra, uma lata, alguma coisa tirada que cria mosquito.
Bom, professor, prevenção, cada um fazer a sua parte, resumindo, é isso, né?
Isso aí, é o principal. Esse aí.
Buscar informações qualquer no setor público aí, em casos de sentir algum dos sintomas, vá até o posto de saúde mais próximo para fazer a sua parte, conscientizar e isolamento, né?
Isso, existe um protocolo já, né, no hospital, então a equipe de saúde já tem um protocolo, então quando você chega lá com sintomas, já vai correr todo o protocolo, você vai ter prioridade para conseguir ser atendido e ser isolado, porque para não transmitir a doença caso seja positivo.